Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Volta 25 minutos para o meio-dia, intercâmbio é o nosso assunto de hoje, claro, baseado num evento que você pode ir, nem que seja por curiosidade. Eu acho muito importante quando as pessoas, elas se despem, né, dessas coisas, ah, mas eu nunca vou viajar, não me interessa. Olha que oportunidade impressionante que tem aqui em Caxias do Sul de conhecer, de saber que existem empresas que trabalham com isso, que podem te passar informações que vocês jamais imaginaria. Por isso, quando temos esse tipo de evento aqui em Caxias, é bom a gente aproveitar. Nesse material aqui que a gente recebeu, que fala especificamente sobre o 7º Salão de Intercâmbio, que ocorre do dia 31 de agosto, das 2 às 7 da noite, lá no Intercity, estamos aqui com os organizadores. Agora que vi que vocês fazem parte da organização também, a CI, o Intercâmbio no Exterior, a World também?
Também, sim.
Parte. São mais duas agências que não estão aqui.
Mais as duas?
A Intercultural,
senão elas vão brigar com a gente.
A Intercultural e a Experimento. Nós estamos aqui representando as cinco.
Ou seja, são cinco empresas, cinco pessoas que têm aqui toda uma bagagem para passar adiante essas informações. Por que que é importante saber? Porque, gente, a gente não está indo para Flores da Cunha, nem para Porto Alegre. A gente está indo para um outro país, com uma cultura diferente, com manias diferentes, enfim, é tudo diferente. Vamos falar um pouquinho da bola da vez, essa a gente já falou que é a Nova Zelândia. Dos países que não exigem vistos, vocês também trabalham com alguns deles ou não?
Sim, felizmente para quem talvez não tenha um perfil tão adequado, tão propício a conseguir o visto, né, pode optar por um país que não tem essa demanda. É bom a gente salientar que não é que não precisa de visto, né, não precisa de visto prévio. Ou seja,
aqui no
tem
Brasil,
um acordo entre
o americano.
Isso.
Não precisa ir lá na embaixada, no consulado.
Isso.
Passar por uma entrevista, que uma vez nem precisava isso, mas enfim, hoje precisa de novo.
Isso.
E aí ele vai ter uma pré-entrada já aceita.
Isso mesmo. Isso. Tá? E também depende da modalidade do intercâmbio, pode ou não requerer visto. Né? Então, onde é comum hoje o pessoal viajar sem visto? União Europeia, qualquer país da União Europeia. Seja língua inglesa ou não, teria Irlanda, teria Malta, daí teria em outros idiomas, né, Alemanha, Itália, Espanha, até 90 dias. Mas chegando no país, vai ter que ter passagem de ida, de volta, seguro viagem, e vai ter que responder as perguntas da imigração, pois eles podem sim ser barrados. Qualquer pessoa pode passar
pode
por isso, né?
Chega, tu volta.
Exato. Sim. Destacamos a África do Sul. Dentro do que nós falamos no bloco anterior das mudanças que vem acontecendo, a Nova Zelândia até pouco tempo atrás não exigia visto prévio até 90 dias. A partir de outubro agora vai ter que ser feito um visto eletrônico. Então as coisas vão mudando. Mas tem muitas opções de países realmente que não exigem visto.
Parte também da União Europeia, né?
Ainda faz,
ainda,
né?
Ainda faz.
A gente não sabe o que vai acontecer.
Na Inglaterra não precisa de visto para entrar ou não?
Não.
Até 90 também. Dias. Na verdade, na Inglaterra, tu pode fazer cursos de até seis meses sem aplicação de visto aqui no Brasil. Uhum. Mas como o Marcos falou, o visto é solicitado lá na entrada. E mesmo destinos que exigem visto, tu falou do visto americano, o visto americano de turista hoje, ele vale 10 anos, tá? Então, a pessoa pode fazer diversas viagens num período de 10 anos para os Estados Unidos. Exatamente. Só que justamente por ele ter uma duração tão longa, cada entrada no país vai ter uma análise diferente, né? Porque a gente, eu tenho um visto de 10 anos, eu posso ficar 10 anos no país. Não, de forma alguma. E se eu fiquei mais que o tempo permitido, por exemplo, normalmente eles carimbam 6 meses de permanência. Teoricamente são 3, eles carimbam 6, né? A pessoa ficou 6 meses, na próxima vez que a pessoa for, o que que tu fez nesses 6 meses como turista no Brasil? Eles vão ficando cada vez mais criteriosos. Mas esses destinos, né, que não exigem visto, eles são mais fáceis, e para uma pessoa que quer fazer um curso, ela vai com uma documentação muito certa, comprovante a passagem aérea, comprovante da escola, da acomodação, não
que
tem
é
por que
cenário,
ser recusado,
né?
Exatamente.
Não tem problema.
Eu acho que é o único, eu acho que nunca teve um como é que chama quando é deportado? Acho que nunca teve uma deportação de um estudante saindo do Brasil com tudo pronto e eles barraram.
Pode acontecer, mas pode bem raro.
Tudo pode, mas não é
bem, a tendência é muito pequena, muito baixa disso acontecer.
Eles exigem hoje na imigração, por exemplo, o comprovante de pagamento do curso, porque algumas escolas emitiam a carta de aceite do curso sem o estudante ter pago, e aí chegava e pagava no destino, ou o estudante se desvinculava daquela escola e ficava por conta. Então, alguns países exigem o comprovante de quitação daquele curso, justamente para ter certeza que ele pagou e que ele vai estudar. Né? Eles vão se adaptando, porque as pessoas arrumam formas de burlar, e aí que a gente fala das empresas e as escolas sérias, né?
É. Que aí é diferente.
É, inclusive as nossas escolas, elas, se o aluno, ele tem que ter 80% de frequência para ter o vínculo com a escola no país. Um país que exige visto e o visto é concedido em cima da carta de aceite daquela escola, se o estudante não tiver 80% de frequência, a escola avisa aquele aluno uma, duas, três vezes, e se o aluno continuar não indo à aula, a escola avisa a imigração, ele perde o vínculo e fica ilegal. Então, tem todo esse cuidado também.
Como é que está Portugal, hein? Que a gente vê que está tendo uma leva, não só de pessoas comuns, mas como empresários, artistas, cantores, até amadora mudou para Portugal, né? Quer dizer, é uma língua que para nós já facilita pela língua. O que a gente pode aperfeiçoar em Portugal? Tirando a língua, obviamente, que... Aliás, a gente é acusado de deturpar a língua deles, né?
É verdade.
Portugal tem sido uma demanda grande para faculdade no exterior, né? Universidade, pós-graduação. No nosso portfólio de produtos aqui das nossas agências, acho que todas têm o mesmo posicionamento, a gente não vende nada em Portugal porque vai na contramão, né? Por conta da língua, né?
Sim.
Agora, está crescendo...
Exatamente a mesma.
Exato. Está crescendo muito a demanda por universidade no exterior, isso sim. Né? Então, como
a língua já é uma facilidade para a extensão ou pós-graduação.
E Portugal está abrindo as portas para brasileiros também, sempre resguardando, né, o perfil, o motivo que ele vai viajar, porque ele mexe na economia local, né?
Sim.
Mas sim, tem uma demanda contínua, acho que Portugal em breve vai crescer ainda mais.
Mais do que já temos exportado brasileiros.
E cabe salientar também que Portugal é um país que na União Europeia, nos países mais desenvolvidos da União Europeia, tem um custo de vida mais baixo e um custo para empresariar também mais baixo. Então tem muitas empresas, tem sedes em Portugal porque é mais em conta, né, a manter uma empresa em Portugal do que manter em Londres, por exemplo, na Inglaterra.
Eu estava vendo sobre o salário mínimo em Portugal, é 580, 590 euros.
É baixo, mas o custo de vida também é mais baixo que os outros países da Europa.
Exato.
É bem mais baixo.
Comparando com outros países da União Europeia, né?
Comparado com a Alemanha, menos
um aluguel lá, tu mora por menos, claro que tu vai ter que dividir, mas tu não mora por menos de 200 euros que tu vai gastar só de aluguel.
Sim.
Aí tu tira os outros custos,
exatamente,
né? Sim. E aí as pessoas... É que eu não quero aqui fazer com que as pessoas achem que é tudo muito difícil. É que elas pensam, ai, olha, 580... Tá, 600 euros, vamos... colocar, que a pessoa ganhe por mês, dá R$2.400. As pessoas pensam nisso, né? Mas as pessoas lá que ganham 500, 600 euros por mês, elas vão gastar em euro também.
Como se fosse
uma ideia, uma Coca-Cola vai custar lá o quê? €1,50?
É. Eu brinco assim que quando a pessoa vai trabalhar no exterior, que o dinheiro vira pila, né? 500 pila. Não é 500 euros, 500 pila. Tá ganhando em euro, é 500 pila.
Né?
É uma maneira informal de mostrar que quando tu estiver ganhando, teu custo e o teu ganho é a mesma moeda. Então não tem por que fazer conversão nem na boa nem na ruim.
Não adianta. A não ser que converta para mandar dinheiro para o Brasil, aí sim. Enquanto tá lá...
Ou para trazer, lá, é isso aí.
Aí não tem como converter, porque não
quem
tem
converte,
como fazer
não milagre. Se diverte. Esse é o lema do intercâmbio.
Isso é verdade. O que mais é importante o nosso ouvinte saber em relação ao intercâmbio hoje? Porque a gente sabe que nós tivemos aí uma mudança muito ampla no que diz respeito ao intercâmbio, principalmente nas faixas etárias, o que é muito bom. Né? Hoje em dia, para você que é aposentado, para você que tem sua poupança e quiser ter essa experiência, eu acho que seria a coisa mais maravilhosa, né? A pessoa poder ter contato com outras culturas, ter um direcionamento, né? Porque não vai ser largada lá no país e ninguém vai ter mais como indicar ou informar. Eu acho que esse nicho também é importante a gente falar, né, gente?
Sim, cresceu bastante, que nem o Marcos falou, a procura por programas destinados a adultos, né? Então, tem escolas que têm turmas, por exemplo, para maiores de 30 anos, maiores de 40, e programas específicos para maiores de 50 anos. É, que todos estudam na mesma turma, então eles têm aula em vários destinos, Itália, Espanha, França, Malta, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, eles têm aula com turmas da mesma idade, num período, e à tarde eles têm uma série de programação de atividades, turismo e passeios destinados àquela idade também, né?
E então é bem legal. E eles permanecem em casa de família também.
Normalmente em casa de família, sim.
Tanto
né?
Jovem, quanto sênior, quanto, enfim, todo
mas
mundo.
Mas existem outras possibilidades para quem não quer essa coisa.
Por exemplo,
para quem não quer.
Residências estudantis, apartamentos, flat, estúdios, exatamente, hotéis. Tem uma série de opções. E hoje, 95% dos estudantes ainda ficam em casa de
ainda
família.
Ainda fica em casa de família.
É, porque...
Experiência mais raiz,
é,
né?
É, exatamente.
Ajuda, né?
Eu exatamente. Não sei vocês, mas nós somos muito defensores ainda sim, da casa dúvida. De família. Por ser, ainda é a opção mais em conta, né? E também é uma possibilidade de imersão total na cultura local e no idioma.
Então, mas a gente tem que ser mente aberta.
Tem que ser mente aberta.
Querer não encontrar a sua casa no Brasil dentro da casa no exterior, então a gente tem que trabalhar um pouquinho isso, e se não, tem outras opções.
Vou te dizer que, por exemplo, se for uma família americana, vou te dizer que essa pessoa vai votar dando um valor enorme para a família que tem aqui, né? Porque são costumes totalmente diferentes, são vivências diferentes, e seria uma ótima oportunidade para você, pai e mãe, que puder mandar seu filho adolescente, ele vai voltar dizendo, nossa, como eu tenho uma família boa.
Acontece muito, eles voltam lavando a louça, arrumando a cama, fazendo as coisas, se virando, né? É bem interessante.
Aliás, é uma experiência de vida que acho que não tem dinheiro que pague, né? É uma experiência que jamais vai sair a nossa cabeça, enfim.
Eu sempre falo isso com os meus clientes, porque a gente vende um sonho, né? A pessoa vem lá, investe um dinheiro, enfim, que muito... né, com muito suor, e a gente entrega uma pasta, a gente entrega um porta-documentos, enfim, e manda a pessoa pra longe, né, pra longe do conforto e tudo. Então, a gente vende sonhos, né, e é uma experiência enriquecedora. Nós somos muito suspeitos pra falar, né, nós todos já fizemos, e a gente lida muito com isso no dia a dia, a gente vê a expectativa de cada pessoa, e principalmente como elas voltam diferentes, né.
Sim.
E como é que está a nossa receptividade em termos de receber? Porque a gente também recebe intercambistas, né? Vocês têm informações sobre isso? Porque o Brasil, a gente sempre ouve falar que as pessoas que vêm para cá e ficam nas casas de famílias que recebem, elas têm uma experiência maravilhosa também. Todo mundo sai daqui apaixonado pelo Brasil. Sim. Apesar de todos os nossos problemas, isso está cada vez mais latente. A gente vê muito mais intercambistas dizendo, nossa, o Brasil é maravilhoso. Tanto no Rio Grande do Sul, no Norte, Nordeste, enfim. Essas crises que a gente tem passado, vocês acham que atrapalhou alguma coisa? A nossa fama lá fora cada vez mais, né, fica um pouquinho mais difícil de ser aceita.
Eu acho que...
Vocês que têm experiência, é bom até para o nosso ouvinte ter uma ideia.
Que são perfis de programas diferentes. Por exemplo, o objetivo de uma família no exterior receber um estudante em casa é diferente de um objetivo de uma família aqui no Brasil. A gente sabe que no exterior eles recebem porque gostam, é claro, mas eles também ganham um valor para receber o estudante em casa. Aqui no Brasil, a maioria das famílias são voluntárias, ou seja, eles recebem realmente porque eles querem ter essa experiência de ter um jovem, um intercambista em casa, né? Então, a relação costuma ser diferente também, né? A gente sabe que o brasileiro é mais caloroso, é mais amoroso, recebe melhor, vem alguém de fora, a gente leva pra cima e pra baixo, passear, conhecer os pontos turísticos, na casa da avó, e isso não acontece. No exterior. É muito difícil.
A não ser que tu pegue uma família totalmente, né? Diz, não, vamos nos esforçar e fazer com que a estada da pessoa seja a melhor possível.
Mas não é regra, assim.
É uma exceção quando acontece isso.
A gente não cria expectativas, né? Vai, se não tiver, beleza, não é não é o prometido que aconteça, tu tá contratando uma casa, claro, com refeições, enfim. Mas se acontecer, aproveita o máximo isso, né? Que é uma experiência incrível.
O que, que mais as pessoas precisam se ater quando saem? Por exemplo, tem que pegar um país de exemplo. Vamos pegar, sei lá, Estados Unidos de novo, né? Que é um país que acho que recebe... Qual o país que vocês mais mandam intercambista falar nisso? Vocês têm ideia?
Depende do tipo programa, né? Para estudo da língua, o Canadá.
Estudo da língua. Acho que o Canadá.
Canadá. É. Então, vamos pegar o Canadá. É, o que que os jovens ou as pessoas que vão para o Canadá, seja para estudar língua só, seja para aperfeiçoar, o que que eles têm que se ater mais, que é de grande diferença aqui do nosso cotidiano? Quais são os toques que vocês dão? Porque vocês devem dar alguns toques específicos.
Cultural?
Do dia a dia. Tipo, olha, não chega em casa bêbado porque lá a coisa é mais embaixo. Ou se for dirigir, tu, sabe? Toques do cotidiano. O que, que mais vocês lembram?
Contextualizando um pouquinho sobre o Canadá, né? É um país formado por estrangeiros, tá? Algumas veiculações dizem que 70% da população canadense é oriunda de outros países. Então, a gente costuma dizer que já é um país que abraça melhor o estrangeiro do que outros, né?
E já a vida não é tão...
Exato, já te recebe melhor, porque possivelmente aquela família que te recebeu já foi imigrante também, já passou por esse processo de adaptação. Então, é um país super desenvolvido, é um país que tem um bom sistema de transporte público, é um país que tem modernidade, tem um equilíbrio muito grande, né?
Um dos mais seguros
do mundo, né? Agora, sempre que a pessoa vai para o exterior, ela tem que estar sabendo que ela tem que se adequar as regras de cada país. Ela não pode pensar que o que ela faz aqui, ela pode fazer lá. Se acontecer alguma coisa que for contra a lei do país, ela vai ter que pagar as consequências conforme manda a lei daquele país, né? Então, a nossa orientação sempre é focar no teu objetivo. Comprou um curso de 6 meses, foca no estudo, né? Anda na linha, procura interagir com outras pessoas, procura fazer amizades, costuma conhecer o país, fazer o que a gente chama de ter uma imersão cultural para ter realmente esse legado quando voltar ao Brasil, né? E poder voltar e fazer contrastes, positivos e negativos. Vai ver que tem coisas boas aqui no Brasil também que tu não sabia que tinha. Só percebeu quando tu viajou. Isso é muito de cada um. A gente costuma dizer que a pessoa volta diferente. Se ela volta melhor ou pior, eu não sei, mas igual ela não volta.
Agora, se a pessoa vem dando valor para muitas coisas que antes não via aqui, eu acho que o objetivo é alcançar.
Já alcançar. Sem
dúvida. Porque ainda a gente tem, e ainda temos, não adianta dizer que não, porque o brasileiro... O nosso próprio ministro do turismo falou que nós somos... Né? A gente vai para lá só para fazer passar vergonha, ou seja, a gente não é um patinho feio que ainda pintam,
não.
Né?
Não.
Muito pelo contrário, nós somos um país, um dos poucos, que as pessoas amam a partir do momento que convivem.
Exatamente.
Né? Nós somos pessoas diferentes de outros, nós somos diferentes do canadense, do americano, do chileno, do mexicano, ou seja, a gente tem que se valorizar. Claro que eu estou falando de uma conduta, né, normal. Né? Não estou falando de pessoas que vão lá levar cocaína ou vai lá para assaltar alguma coisa. Não é isso. Até porque existe todos os países têm esse tipo de pessoas também. Não pense que o americano é perfeito,
exato,
o canadense é perfeito.
Exato.
Não são. Né?
Eu acho que um problema que nós temos lá fora, brasileiro em geral, é o jeitinho, né?
E Canadá, principalmente.
O famoso jeitinho, né? Quando a gente viaja, a gente vai em comitiva de agente, daí normalmente a gente chega no horário marcado. Ah, que legal, chegaram no horário, brasileiros, parabéns. Tu já leva uma queimada de cara porque
um estereótipo já.
Porque tu sabe que o pessoal
sobe, desce,
né? Mas aí tu tem que refletir, né? Se ela falou isso, é porque historicamente nesse país, nessa escola, os brasileiros atrasam. Então vamos mudar, nós somos embaixadores do nosso país lá fora. Vamos mudar nossa postura, vamos fazer a coisa certa, não vamos achar jeitinho, vamos mudar essa imagem, né?
Eu acho que depende da gente, né?
Exato.
Depende das pessoas que estão lá fora para mudar.
Exatamente.
Eu vejo aqui mesmo dentro do Brasil, tu fala do povo, por exemplo, do carioca. O carioca tem essa fama. Tu marca uma reunião às 9, eles aparecem às 10h30. E o ranço continua, né?
Existe uma questão cultural por trás disso, né? Porque, de repente, o carioca, enfim, aonde ele faz isso no dia a dia, ele não tem problema, mas lá fora ele vai causar um problema. Então, vamos nos adaptar, né? Vamos seguir dançar conforme a música de onde a gente tá, né? O Canadá tem muito disso. Pegando o gancho do Canadá, eles são extremamente educados. Eu estive no Canadá o ano passado, eu não conhecia ainda, e fui para conhecer, porque é o destino que nós mais vendemos de intercâmbio, e eu fiquei impressionada com a educação, com a pontualidade, com a prestatividade deles, né? Então, a gente tem mais é que aprender com isso.
Mas olha que bacana que a Sheila falou, o canadense, como eu comentei no começo da resposta, a maioria é estrangeira.
É.
Então, os caras se adequaram a cultura canadense.
Mas sim, dá para se dizer que é um país cosmopolita, né?
Na Austrália, por exemplo, nesses países de primeiro mundo, tu vai atravessar uma rua, tu apertou lá a sinaleira de pedestre, não tem nenhum carro passando, o cara espera abrir a sinaleira. O que faria um brasileiro? Não tem ninguém, tô indo, né? Então é. Mas a pessoa, depois de 6 meses, 1 ano, o brasileiro que foi pra lá vai esperar. Ele vai se acostumar. E aqui não, né?
E vai fazer isso quando voltar.
Quando voltar, vai tentar fazer isso e de repente vai voltar a fazer o que fazia antes, às vezes, né?
Mas a gente tem muita saudade de casa lá fora também. A gente percebe muita coisa que o Brasil é incrível e que as pessoas aqui são incríveis. Essa receptividade que a gente tem com os outros. A gente sente um pouco de falta lá fora.
Sem falar em comida, né?
Exatamente.
Isso é um dos fatores que mais influencia, é justamente a saudade do nosso estilo de ser como pessoa, como ser humano. Acho que por isso que poderia ter muito mais pessoas morando lá fora. Só não ficam justamente por esta falta de aconchego.
Sim.
Né? E tem coisas assim, é bom tu ter uma vida confortável, tu pode ter uma vida um pouquinho menos aqui, mas pelo menos eu acho que a qualidade de vida acaba se tornando, né, mais gratificante. Né? E é nesse sentido que eu digo, a gente não pode mais ter esse sintoma do patinho feio, da gata borralheira, porque nós temos o nosso valor e como temos.
Sim.
Só que é interessante que a gente precisa sair para ter
ver,
essa...
Para enxergar. Para ver, né? Vai se dar conta.
Se vocês fossem escolher, onde é que vocês morariam? Sem ser no Brasil, obviamente.
Hoje no Canadá.
Eu iria para a Austrália. Eu e a Rafa iríamos para a Austrália.
Iríamos para a Austrália.
Estados Unidos, vocês verem, né, como os Estados Unidos até é o sonho de consumo de todo mundo, mas as pessoas precisam descobrir também que existem outros lugares, né? Me falaram de Malta, fechado, diz que Malta, né? É muito bonito.
Tá super em alta, Malta.
Tá super em alta, é.
Por que que tá em alta, Malta? Qual é a língua local lá? Inglês?
É o inglês, sim.
Inglês.
É,
e o maltês,
inglês.
Né?
E o maltês, que é a língua primeira, mas eles falam inglês. Malta também é um destino que tem um custo-benefício bem melhor do que outros países da União Europeia. É super rico em história, cultura e belezas naturais, praticamente. Tem praias maravilhosas. Uhum. E escolas muito boas de inglês também. Então, para quem quer ir para um lugar pequeno, com custo-benefício bom, é um país que agrada. E agora também brasileiros podem trabalhar legalmente, se forem com 6 meses de curso de inglês e levar a documentação que eles exigem, o brasileiro tem possibilidade de trabalho também.
Fazer um pezinho de meia.
É.
Qual é a moeda lá em Malta?
É euro mesmo.
É euro.
Euro também,
é.
Né?
E também, desses países de língua inglesa que nós falamos aqui, todos eles têm escolas que têm sedes nesses destinos no Salão do Intercâmbio. Então, eu quero fazer intercâmbio em Malta, por exemplo, nós temos 2 escolas que têm sede em Malta, que vão estar no evento apresentando a escola para as pessoas que forem lá.
Então tá aí, gente, uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais, interagir com as pessoas. A gente deixa tu pegar café, Pablo Ribeiro. Deixa eu te perguntar para o Pablo. Chega aí, Pablo. Pablo, nosso repórter aqui, que é novinho. E já passou pela tua cabeça fazer intercâmbio, Pablo?
Já, claro.
É. Não, tá
muitos
vendo?
Lugares.
Como, olha.
Para muitos lugares, para os Estados Unidos.
Ó, ainda é o primeiro.
O Holanda.
Holanda. A gente estava falando aqui, né? Que a bola da vez agora é Nova Zelândia, viu? Nova Zelândia é a bola da vez e eu vou te fazer o convite agora para tu participar do intercâmbio que vai ter, evento de intercâmbio. É a 7ª edição do Salão do Intercâmbio, lá no Intercity, no dia 31. Então, gente, a exemplo do Pablo, vai lá, vai ter uma série de intercambistas lá para você também falar. Boa oportunidade de conhecer. Malta também é legal, tá? Malta tem mais a tua cara do que
Malta?
Estados Unidos. Malta? Ó, tá vendo? Ó.
Não conheço Malta.
Olha, eu onde tiver um bom litoral já tá valendo.
Ai, maravilhoso.
Malta tem.
Mediterrâneo.
Ó, o Caribe europeu.
É. Ou aprimorar o espanhol em Cancún.
Também.
Também temos programas.
Isso também, boa ideia. Boa ideia. Obrigada, Pablo, pela tua participação.
Eu que agradeço, né?
Tá bom.
Surpresa aqui, pegar um café. Né?
Adoro.
Boa tarde, até depois.
Meio-dia em ponto. Hoje nosso tema foi o intercâmbio. É um importante assunto porque hoje muitas pessoas veem o Brasil, independente de bandeira que torce, né? Muitos problemas e passa pela cabeça assim fazer intercâmbio, mas intercâmbio não é assim, ah, vou fazer minha mala e vou vazar daqui. Não é bem assim. Então, às vezes, você pode perder dinheiro, o barato sai caro, né? Todas essas frases que a gente conhece de geração em geração ainda estão valendo. Por isso, a gente trouxe aqui hoje a Sheila Salvati, o Marcos Benizeri e a Rafaela Vasquez para justamente ampliar um pouquinho mais essas informações em relação ao intercâmbio e trabalhar muito, né? Para que quando a gente saia, honrar o nosso país e as nossas tradições, que não são menores do que as outras, muito pelo contrário. A gente tem tanta coisa boa para mostrar, né? Eu sei que ainda tem povos que acham que aqui no Brasil não tem nem calça jeans. E pasmem, isso ainda acontece. Né? A gente não tá mentindo.
A nossa capital é Buenos Aires.
Isso, nossa língua espanhola.
Então, isso ainda conota essa desinformação e assim, ó, eu acho muito triste quando algum brasileiro sai e que não esclareça essas dúvidas.
Deturpa mais
ainda. Sabe? E deturpa mais ainda. É. Eu acho que nós temos a obrigação de sair e falar, não é esconder os nossos problemas, mas quando as pessoas dizem que aqui não tem cultura, meu Deus, como é que não tem cultura? Como é que não tem tecnologia?
Mas as coisas boas que nós temos, sabe? As coisas ruins todo mundo já sabe.
Mas vamos combinar, né?
Jornais, né? Não precisa.
Exatamente.
Vamos combinar, quando um americano, que a gente sabe que é um povo que tem uma boa educação, né? Desconhece a capital do Brasil, que a nossa língua é o português, também a gente fica questionando como é que é o sistema de educação deles, como é que eles ensinam geografia para os americanos, né? Eles vivem muito no mundinho deles, né? É, então também a gente começa a olhar o outro lado. Poxa, eu sei qual é a capital americana, eu sei que...
Os podres dos Estados Unidos.
É, eles não sabem nada da gente, né? Daí também causa uma reflexão, né?
É isso aí. Unidos venceremos, tá, gente? Vamos com calma. Sheila, dá o serviço aí do evento.
Então, o Salão do Intercâmbio, a 7ª edição, acontece no dia 31 de agosto, das 14 às 19 horas, no Hotel Intercity. Serão 24 expositores, nós 5 agências e mais 19 representantes de escolas no exterior. Uhum. E todos esses representantes também vão palestrar. Tá? Então, tem o Instagram do Salão do Intercâmbio,
.cxs.
E lá também dá para acompanhar todos os expositores e a programação, tá? A entrada é franca.
Quer dizer, paga alguma coisa?
Não paga nada. Tá, estão como todos muito convidados. Né? O hotel tem estacionamento.
Sem custo também.
Então, é todo mundo convidado para tirar as dúvidas, saber mais informações, enfim, e saber desmistificar o intercâmbio. Esse é o objetivo do evento.
Muito obrigada, meio dia e 4 minutos. Vamos para a atualização das notícias de hoje, sexta-feira, 16 de agosto, com No Ponto, do meio-dia às 2 horas da tarde. Nós já nos falamos novamente. Bom dia a todo mundo, obrigada.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.